ciência e da nova variante indiana do coronavírus, que pode ser mais infecciosa e mais resistente aos anticorpos. Duas mutações perigosas de outras variantes juntaram-se e tudo isto pode estar na origem do caos que se vive atualmente na Índia. Esta linhagem pode resistir às vacinas, causar reinfecções e ser mais infecciosa.
E para nos explicar um pouco melhor esta variante indiana, temos connosco o virologista do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, Celso Cunha. Celso Cunha, muito boa tarde. Começo por perguntar como é que se caracteriza esta variante. Temos ouvido falar nos últimos tempos de diversas variantes do vírus. O que é que caracteriza esta variante? E pergunto-lhe também se é algo relativamente novo ou se já está a ser estudado também há muito tempo pelos especialistas.
Sim, boa tarde. Esta variante contém duas mutações que geralmente estão associadas a outras variantes individualmente, ou seja, elas já foram encontradas noutras variantes, associadas a determinadas características, quer de contágio, quer de potencial fuga ou de menor capacidade de ser neutralizada pelos anticorpos produzidos contra ela. Mas é a primeira vez que surgem estas duas mutações num mesmo vírus. Esta mutação surgiu já um ano passado, na Índia, foi primeiro identificada, embora já se tenha espalhado por vários países do mundo, nomeadamente na África, e já foi detectada na Europa e nos Estados Unidos, nomeadamente. Porque é que isto pode ser preocupante ou não? As pessoas já devem estar um bocadinho, até se calhar fartas de me ouvir sempre dizer que ainda é cedo para saber, mas de facto
mas
esta
a verdade
variante
é que é
ainda
tudo
não é
muito novo, não é? A verdade é que é tudo muito novo, muito recente e a ciência às vezes precisa de algum tempo.
Não é, a ciência precisa de tempo como tudo na vida, mas esta ainda não é uma variante chamada de preocupação caracterizada pela Organização Mundial de Saúde, mas é uma variante que é considerada como um estudo. Ou seja, esta variante surgiu na Índia, espalhou-se por alguns dos estados com maior eficácia e com maior rapidez do que noutros. Há estados na Índia, por exemplo, onde esta variante está praticamente ausente. E noutros, onde aparentemente há uma grande percentagem da população que
E
é infectada com esta variante.
o que é que isso pode significar, essa diferença, Celso Cunha?
Pode significar simplesmente várias coisas. Por exemplo, recentemente o número de casos desta nova variante aumentou bastante e ultrapassou mesmo a variante que estava a ser prevalecente na Índia, que era a variante chamada variante inglesa. Isso pode-se dever ao facto de ela ser de facto mais contagiosa, portanto, propagar-se mais facilmente.
Bom, creio que perdemos a ligação com o virologista Celso Cunha. Estávamos aqui a falar da nova variante indiana, que pode ser mais infecciosa e mais resistente a anticorpos. Celso Cunha, não sei se já está novamente connosco. Não, parece que não. Vamos tentar retomar este contacto. Aproveito, entretanto, enquanto o fazemos, para lhe dizer que a jornalista do Observador, Marta Leite Ferreira, escreve também sobre esta nova variante. Falou também ela com vários especialistas para compreender o que está aqui em causa, qual o grau de preocupação que devemos ter em relação a esta variante, estas duas mutações que se conjugaram numa só. E há uma imagem descrita neste artigo da Marta que traduz, creio, bastante bem, com clareza, a gravidade do que se está a passar na Índia, onde há quase todos os dias perto de 100 mil novos casos de Covid-19 registados. Ora, por lá, a Marta descreve que o metal dos fornos dos crematórios está a derreter pelo uso extremo, sem pausas para arrefecer, tal é o número de vítimas mortais da Covid-19 na Índia. Agora sim, já temos connosco novamente o virologista Celso Cunha. Estávamos aqui a falar da propagação desta nova variante e estávamos aqui a tentar perceber porque é que em determinados estados da Índia se propagou mais depressa e noutros não.
Sim, isso nem os próprios indianos conseguem explicar cabalmente. Portanto, em primeiro lugar, os dados de sequenciação dos números na Índia aparentemente não são aleatórios e, portanto, todos os dados que são reportados sobre a incidência desta variante podem estar a ser sobrevalorizados ou não. Ou seja, mas de facto o que na Índia se passa é que os genomas que são sequenciados não são aleatoriamente. E, portanto, pode haver aqui um viés na interpretação destes dados. Por outro lado, como eu estava a dizer há pouco, nesta segunda vaga, que é maior do que a primeira, esta está a acontecer num momento em que já cerca de 10% da população indiana vacinada com uma variante da vacina da AstraZeneca. E isso pode ter causado uma sensação de algum relaxamento em algumas pessoas que tinham escapado à primeira vaga, nomeadamente às pessoas mais ricas dos grandes centros urbanos e que puderam proteger-se melhor. As pessoas mais pobres e de locais mais populosos, por exemplo, em grandes centros urbanos ou mesmo em estados mais longínquos, por exemplo, com melhores condições de acesso a cuidados de saúde, foram as mais afetadas durante a primeira vaga. Agora, o que nós estamos a ver é que esta variante, de facto, pode ter a capacidade, aqui é que é a preocupação maior, pode ter a capacidade de eventualmente eludir a vacina que está a ser neste momento administrada, à população indiana.
E daí o grau de preocupação e de ser necessário continuar a acompanhar esta mutação.
Sim, estas duas mutações, porque em relação às vacinas da Pfizer e da Moderna, elas são baseadas em RNA mensageiro, elas são bastante mais fáceis de se adaptar a novas variantes em termos tecnológicos. Não quer dizer que a da AstraZeneca também não possa ser e será certamente feita. Elas estão a trabalhar também, nomeadamente em relação à variante da África do Sul, a qual, nomeadamente, é prevalente, por exemplo, num país vizinho da Índia, que é o Bangladesh. Por isso, o que nós podemos dizer nesta altura é que aí na Índia de facto, é um país em que é o país mais populoso do mundo, onde o vírus está a propagar-se aparentemente com muita facilidade, também devido aos hábitos da população e à capacidade que há em pôr em prática algumas medidas sanitárias de confinamento. A Índia está em confinamento, é verdade, mas é preciso respeitá-lo. E nós ainda outro dia, por exemplo, na televisão vimos que havia grandes aglomerações de pessoas nas festas tradicionais, religiosas que ocorrem para esta altura do ano. Portanto, neste pacote todo, chamemos-lhe assim, de fatores, é muito provável que esta variante se torne prevalente em mais do que um estado da Índia. Neste momento ela está em dois grandes estados, sendo mais prevalente nestes dois grandes estados. Nos outros ainda não é mais prevalente, mas é muito provável que venha a ser.
E já terá chegado a mais 21 países. Celso
Nos
Cunha,
20 países do mundo, sim.
agradeço-lhe ter estado
Nada.
connosco novamente. É virologista, juntou-se a nós, é virologista do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, Celso Cunha, que se junta a nós. Sempre que falamos também de coronavírus, já não é a primeira vez, hoje falamos dessa variante indiana. Pode ler mais, como dizia há pouco, no site do Observador. Temos por lá um artigo assinado pela jornalista Marta Leite Ferreira e voltamos a falar de ciência na tarde, em direto aqui na Rádio Observador, amanhã, sexta-feira.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.